Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela.
Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amado, que bênção, que maravilha! Estamos aqui começando mais um programa Eu e Minha Casa. É, que Deus seja sempre a luz na sua vida, que Deus seja farol na sua vida para estar guiando você para as Escrituras Sagradas, amém? O intuito desse programa é lhe lembrar, viu, que existe um Deus Todo-Poderoso que é contigo, que é com você, que é com a sua casa, que é com sua família, que é com seus filhos, viu? Então, quando estamos na presença de Deus, estamos tranquilos e seguros, amém? Então, eu quero agradecer a abertura que você nos dá através do seu aplicativo, através das plataformas aí, Spotify, e através da melhor do Brasil, a Web Rádio Aju, através do nosso amigo querido Cleomar Mendes. Eu quero aproveitar e ir de música agora. Já voltamos com a palavra de Deus.
Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei, nas terras onde andei.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Amém. Graças a Deus, amados, que bom a sua participação aqui hoje. E a sua participação é muito importante para todos nós aqui, que faz e que transmite essa programação. E o nosso intuito é abençoar a sua família, sua casa, e que essas mensagens entrem no seu coração. Amém? Hoje estamos falando a respeito de oração. Mas o que seria oração, pastor? Oração, eu vou simplificar para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, que oração nada mais, nada menos é nossa fé em ação. Quando nós, de fato, colocamos a nossa fé em ação, crendo que quando nós conversamos, não é apenas um monólogo, mas Deus responde. Então, para muitos céticos que tem por aí no mundo, né, para as pessoas que não creem, acha loucura você está dialogando com o vento. É assim que eles falam, que você está falando sozinho. Mas, na verdade, de fato, você está conversando com Deus. Você está manifestando a sua fé em Deus. Você está dizendo: Deus, eu creio nas tuas promessas, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor nos ouve. E o Senhor Jesus, sempre que orava pedindo algo a Deus, você pode observar que ele sempre dizia: Pai, eu te dou graça porque sei que o Senhor ouve as nossas orações. Para que as pessoas que estão ali ao redor ouvissem isso e passassem a crer naquilo que Jesus estava falando. Eu lembro de uma parábola em Lucas 18, que se fala sobre o juiz iníquo. Então esse juiz, ele era um juiz mau. Não cria em Deus e era muito mal com os homens. Mas teve uma viúva que estava procurando ele o tempo todo para que ele fizesse justiça, a justiça dela. E todo dia ela aborrecia ele. Todo dia ela procurava ele aborrecendo: faça justiça, faça justiça. Só que aí no pensamento dele ele falou: eu vou me livrar dessa mulher. Essa mulher já está torrando minha paciência. Essa mulher já está me perturbando. Para que eu me livre dela, o que eu vou fazer é fazer a justiça dela. Então ele foi e cedeu. E aí Jesus destaca dizendo: imagine Deus, o que ele não faz pelos seus, quando nós insistimos, quando nós pedimos, quando nós imploramos, quando nós clamamos a Deus, por que que Ele não faz? Então, certamente, Deus ouve as nossas orações. Jesus está dizendo aqui, para mim, para você, que Deus ouve as nossas orações. Mas aí compete a nós crer e procurar a Deus. Procurar a Deus, porque muitos têm se perdido no caminho, irmãos. E eu estou falando de pessoas que andam dentro da igreja. Se os de dentro da igreja estão deixando de orar, imagina os de fora da igreja, irmãos. É uma situação preocupante, porque nós falamos que cremos num Deus e que não cremos de fato. Por quê? Porque nós não temos procurado a Deus de forma devida. Nós não temos procurado a Deus como se deve. E a melhor maneira de procurar a Deus é orar, é o básico. Nós aprendemos isso na nossa casa, aprendemos isso na nossa escola. Começamos geralmente pelo Pai Nosso, não é verdade? Então, pelo Pai Nosso, geralmente nós começamos a desenvolver um diálogo com Deus. Eu costumo dizer para os irmãos, até nas redes sociais, que para que você tenha um início de um relacionamento com Deus, é importante que você toda manhã agradeça a Deus por ter nascido, por estar ali, né, dizendo, ó, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor me deu mais uma oportunidade de estar vivo, me deu o fôlego de vida, meu Deus. Então, eu sou grato pela Tua, meu Deus, misericórdia sobre a minha vida. E aí você desenvolve um diálogo com Deus, agradecendo ao Senhor. Comece agradecendo, sendo grato a Deus por todas as oportunidades que você tem. E aí depois pegue um versículo bíblico e vá ler. Então você vai estar treinando o seu coração que Deus ouve quando você fala e Ele responde através da sua palavra. Então daí você já começa, né, a desenvolver um hábito de estar sempre tendo um relacionamento com Deus. Quando você começou a namorar, você que namora, vamos lá, você que é casado, quando você conheceu a sua esposa, qual foi o primeiro passo? E você, mulher, quando você conheceu o seu marido, né, hoje, ou seu namorado, ou seja lá quem for, qual foi o primeiro passo que você teve? Qual foi o primeiro passo que você deu? Você teve que dar um primeiro passo, não é verdade? Começou a conhecer, começou a ir atrás, começou a conversar no, nas redes sociais. Alguma coisa você fez. Por que eu estou fazendo essas perguntas, fazendo essa abordagem? Por quê? Porque é a maneira de você entender aquilo que eu quero levar para você que está em casa. Para que você compreenda aquilo que eu quero fazer com que você caia a ficha no seu coração. Para que haja entendimento para você. O relacionamento, você teve que dar o primeiro passo no seu relacionamento conjugal. Você começou a ter um diálogo com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado. Você começou a conhecer puxando assunto, querendo conhecer, saber da vida da pessoa, como ela é, do jeito, como é que ela se comporta, o que ela faz. E passar depois a dar o segundo passo, que é, eu tenho certeza que todo mundo faz isso, é participar da vida do outro. Entende? Começa a ir nos mesmos lugares, frequentar os mesmos lugares, compartilha os mesmos amigos, a mesma rede de amigos, começa a andar juntos, né? Para depois dar um outro passo, que é marcar o casamento, no travessolo e noivado, e depois casar e estar vivendo felizes juntos para sempre. Não é assim? Com Deus não é diferente, irmãos. Com Deus, você começa um relacionamento, você fala, mas pastor, eu estou na igreja. Você só está no templo, irmãos. É isso que eu queria que você entendesse. Muitas vezes nós só estamos no templo, só estamos no físico, mas não passamos para o segundo passo, que é ter um relacionamento com o dono da casa. Nós só estamos ali na casa como convidados, porque a porta da casa de Deus está aberta para receber qualquer pessoa, para todas as pessoas. Mas você, para ter um relacionamento com o dono, com o proprietário da casa, Você tem que conhecê-lo. Por quê? A maior necessidade do cristão é conhecer a Deus. A maior necessidade de nós que cremos em Deus é ter um relacionamento com Ele. Porque senão não adianta. Não adianta. Não vai valer de nada. Se dizer que é cristão, frequentar uma igreja, porque vai ser a mesma coisa de você estar frequentando um clube social, irmãos. É como se você estivesse associado ao clube da Caixa, associado ao clube do Banco do Estado de Sergipe, o Banese. É como se você estivesse associado com o BNB. É como se você estivesse associado com a Associação Atlética, ou com o seu clube aí, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, o que for. É a mesma coisa. Você vai estar entrando numa sociedade. Você vai estar querendo formar vínculos e amigos ali. Ser o dono da casa é a mesma coisa de você estar num clube social só se relacionando com pessoas. Porque é importante sim você se relacionar com pessoas. Mas o mais importante é você ter um relacionamento com Deus. Porque você vai ter uma mudança na sua vida. E vou além, vai ter uma mudança do pós-vida também. Porque você vai ser herdeiro da vida eterna. Porque você vai passar da situação de criatura e vai ganhar a condição de filho de Deus. Então, a minha oração nessa tarde é que você tenha um relacionamento com Deus. Que você crie o hábito, irmãos. Esses dias eu tenho batido muito nessa tecla. Para que você crie o hábito de ter um relacionamento genuíno com Deus. Porque eu tenho certeza que isso vai garantir você para a vida eterna. Amém? Então ore. Ore sem cessar, como diz lá em Lucas 18. Orar sem parar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aqui na programação, ouvindo uma canção. Que Deus esteja sempre te abençoando, e no nome do Senhor Jesus.
Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Humildemente eu te agradeço por estar vivo. Oh.
Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus.
O título de hoje é Um Menino. Leitura bíblica, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Versículo-chave, Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. É impressionante a quantidade de anônimos que a Bíblia faz questão de citar, como no caso do menino citado na leitura indicada com seus 5 pães e 2 peixes. Não é errado valorizar pessoas, elogiar, dar honra a quem merece, pelo contrário. Mas não podemos esquecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Por isso, ninguém é mais importante do que o outro. Principalmente no reino de Deus, os cristãos fazem parte de um corpo e cada um deve desempenhar sua função. Pensando no menino do texto, pode-se afirmar que mais importante do que o seu nome foi sua atitude. Por isso, mesmo anônimo, será sempre lembrado. No livro Servos Desconhecidos, o reverendo Lucas Pina enumera 3 lições que se pode aprender com este rapazinho. Em primeiro lugar, ele estava ali porque queria conhecer Jesus, aprender quem ele era e o que ensinava. Em segundo lugar, preparou-se para permanecer por longo tempo. Havia levado até lanche. Nem mesmo os discípulos de Jesus tinham se precavido dessa forma. Terceiro, dispôs-se a compartilhar sua comida com os outros. Não sabia o que aconteceria, mas aparentemente não se opôs a entregar o que tinha levado. Para quem entregou sua vida a Jesus, a preocupação maior deve ser sempre servir a Deus. No contexto do versículo-chave, o próprio Cristo insiste com os discípulos para que eles se mantenham sempre vigilantes e prontos para fazer o que o Senhor espera deles. Por isso, mais do que buscar fama, é preciso procurar conhecer a Jesus e sua vontade. Isso se faz lendo a Bíblia com regularidade, colocando em prática tudo o que se ouve, com perseverança, mesmo que leve tempo. Da mesma forma, precisamos estar dispostos a contribuir com a obra de Deus, disponibilizando nosso tempo, recursos e forças. Mesmo que isso pareça insignificante, lembre-se, Jesus multiplica o que temos e realiza grandes milagres com pouco. Um servo disposto e atento traz honra para seu Senhor, principalmente se este for Deus.
Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.
Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.
Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas. Lo entendí. Te supe que buscabas.
Agora, momento de oração. Momento de oração.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor ouve as orações dos seus servos. Que o Senhor ouve, meu Deus, cada um de nós que aqui estamos, meu Pai, ouvindo essa programação, compartilhando dessa programação, meu Deus, sintonizado todos os sábados e procurando o Senhor todos os dias. Nós somos gratos porque o Senhor nos ouve e responde, meu Deus, a cada um de nós, segundo aquilo que determina o seu coração, meu Pai. Então, meu Deus, a nossa oração é que haja, meu Deus, uma procura da parte dos meus irmãos, de querer ter um relacionamento com o Senhor, Pai, que seja um relacionamento de paz, que seja um relacionamento genuíno, meu Deus, que seja um relacionamento grande, duradouro, Pai, que dure, meu Deus, a vida eterna, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que isso é o princípio, meu Deus, do diálogo que nós vamos ter, meu Deus, no jardim aí, meu Deus, nos céus, Pai. Então nós cremos, meu Deus, nas suas promessas, Pai. E por isso nós oramos e clamamos pela vida de cada um que está aí ouvindo, atento a essa programação. E no nome do Senhor Jesus, eu já abençoo cada um de vocês. Amém. Graças a Deus.
Mas alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhi. Mariana.
escolhido por ti.
Amém, amém, amados. Que bom, né? Você está até aqui, né? Ouvindo essa programação maravilhosa. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu? Sua casa, sua família. Que Deus seja a bênção para você. Eu não sei onde você está ouvindo, mas obrigado pela sua sintonia, tá bem? Obrigado pela sua paciência, por ter aguardado até aqui. Você que vai agora ouvir o programa Nona Hora Ju. Que Deus abençoe a sua vida através da vida do pastor Jason Santos. Amém? Então até o nosso próximo encontro, que é já no próximo sábado. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.